Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre e do ano de 2016. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para participarem desta sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa, www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão o Sr. Sérgio Caria, diretor-presidente, Sr. Gustavo Zeno, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores, e a Sra. Camila Conrado, coordenadora de relações com investidores. Para abrir a teleconferência do quarto trimestre e do ano de 2016, passo a palavra para o diretor-presidente, Sr. Sérgio Caria.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem desta conferência telefônica. Como reflexo da desaceleração econômica e das incertezas políticas, tivemos um ano desafiador e com diversos obstáculos. No decorrer do ano, adotamos diversas iniciativas, sendo que as principais podem ser vistas no slide 3. Em fevereiro de 2016, anunciamos o aumento de capital, que foi homologado em abril e que conseguimos subscrever e integralizar no valor máximo proposto, que foi de R$ 125 milhões. Um sinal de confiança nos fundamentos da nossa companhia. Trabalhamos no fortalecimento do management da empresa, agregando em abril o Gustavo Zeno para o cargo de diretor administrativo financeiro e de relações com investidores. Em julho, a contratação da Fernanda Koppelman para a área de RH com uma nova abordagem, a de gente e gestão. E em janeiro deste ano, o Daniel Brugioni para a posição de diretor comercial e marketing da companhia, sendo responsável por rental e construção. Em termos de melhoria de nossos custos dos produtos vendidos, implementamos o projeto MAPA, primeiramente na unidade de negócio de construção na Mills, como já apresentado no call do terceiro trimestre de 2016, cujo foco é buscar o redesenho, aperfeiçoamento de nossos processos, sempre com o objetivo de melhorar nossa eficiência operacional. O mesmo será feito na unidade de negócios da Rental em 2017. Além disso, buscamos a melhor utilização do capital através do redimensionamento dos nossos ativos e racionalização de filiais. Em novembro, elaboramos um novo planejamento estratégico plurianual que apontou vários desdobramentos importantes para a Mills. Em função disso, entramos em 2017 com a alteração da estrutura organizacional da companhia, que agora está estruturada funcionalmente e não mais por unidade de negócios, utilizando uma abordagem mais consultiva, focada em soluções e menos baseada no nosso portfólio de produtos. Considerando essa nova estrutura, que busca otimizar de fato as sinergias entre os segmentos de atuação, focaremos na melhoria das receitas sem perder o que já conquistamos, nos nossos processos e na produtividade. A preservação de caixa e a lucratividade da companhia continuarão sendo nossa prioridade. Com isso, acreditamos estar mais preparados para enfrentar o ano de 2017. Agora, para falar do resultado de 2016 e do quarto trimestre, passo a palavra ao Gustavo Zeno, nosso CFO e DRI.
Boa tarde a todos. Como vemos no slide 4, a nossa receita líquida apresentou uma queda de 13% em relação ao trimestre anterior e 31% entre os anos, sendo impactada pelo contexto desafiador já citado. Buscando fazer cada vez melhor, tivemos uma redução dos nossos custos e despesas de 116 milhões no ano. A redução de 20 milhões no custo teve influência do menor volume locado e movimentado, além da melhora operacional. Nas despesas, tivemos uma redução de 36 milhões, resultado da adequação do quadro de pessoal que tivemos ao longo de 2015 e pela renegociação dos contratos e fechamento das filiais Itaboraí e Sorocaba, da unidade de negócio Rental, e das filiais Cuiabá, Goiânia e Manaus, da unidade de negócio Construção. A redução das despesas e custos não foram suficientes para compensar a queda da receita. Com isso, o EBITDA, excluindo os itens não recorrentes e o resultado de vendas de seminovos, totalizou 46 milhões no ano, ante a 174 milhões em 2015 e o lucro líquido negativo em 99 milhões. No próximo slide, podemos visualizar nossa receita líquida por tipo, a taxa de utilização física e a variação da receita de locação. A receita de locação entre trimestres foi menor em 11 milhões, sendo que a mudança do mix de produtos locados e preço contribuíram para a redução de 7 milhões. As taxas de utilização da companhia foram no trimestre de 38,5% em construção e 52,5% na rental. Embora a taxa de utilização média dos últimos 12 meses apresente uma tendência de queda nas duas unidades, na rental, esta queda está sendo mais suave, principalmente a uma maior exposição a outros setores. Vale ressaltar que estamos implementando as medidas internas que acreditamos contribuir para a reversão deste quadro. Porém, uma série de fatores externos, como a retomada das obras, medidas governamentais e alteração do cenário político e econômico do nosso país, impactam diretamente a demanda pelos nossos serviços. Indo para o slide 6, mostramos a decomposição do EBITDA entre os anos, que passou de 187 milhões para 58 milhões em 2016, já excluindo os itens não recorrentes. O maior impacto do EBITDA foi a queda da receita líquida de locação, sendo parcialmente compensada pela redução dos custos e despesas totais. Apresentamos no slide 7 a evolução da PDD, que atingiu 4,1% da receita líquida no quarto trimestre e 5,3% em 2016, ainda fruto do ambiente econômico adverso. Abordando o assunto de inadimplência, uma das áreas que tenho focado bastante é a área de crédito e cobrança. Estamos intensificando nossas iniciativas de recuperação de crédito. No final do ano de 2016, implementamos a nova política de crédito e cobrança, que considera o comportamento de pagamento do cliente e seu perfil de um birô de crédito. Com isso, a nossa expectativa é que possamos reduzir gradualmente a inadimplência com menores entradas. Adicionalmente, vamos lançar em março a utilização de cartão de crédito para venda de peças e serviços da unidade rental, possibilitando assim a redução do risco de recebimento. O saldo de inadimplência aumentou em 1 milhão entre os anos, encerrando 2016 com 156 milhões vencidos. Desse valor, 138 milhões estão em PDD. Em 2015, o saldo em PDD era de 128 milhões. Como acreditamos que o EBITDA não seja a melhor métrica de enxergar a geração de caixa operacional da companhia, apresentamos no slide 8 a reconciliação do EBITDA com o fluxo de caixa operacional ajustado pelas variações monetárias ativas e passivas líquidas, investimentos em bens de locação e juros pagos. Para considerarmos que o EBITDA seja uma boa proxy do fluxo de caixa operacional da companhia, precisamos excluir algumas provisões e abaixo de ativos, que são valores relevantes. As barras indicadas em CISA indicam as variações entre os anos. Como podemos ver no gráfico, este foi mais um ano de baixo CAPEX, com apenas 2 milhões investidos em ativos de locação. Dada a baixa utilização e a característica física dos nossos ativos, os investimentos de locação são necessários apenas para troca ou composição de mix, este atrelado à receita de indenização e recuperação de despesas. Como acreditamos que o ano de 2017 será de baixa demanda, não previmos grandes investimentos. O investimento será para adequação de mix da frota da rental, equipagem do portfólio voltado ao mercado de construção, benfeitorias nas filiais e a adequação da nova filial em Cotia, São Paulo. Como podemos ver no slide 9, tivemos uma geração de caixa livre para a firma ajustada de 10 milhões no quarto trimestre e em 146 milhões no ano. A redução de trimestres foi principalmente em função da queda da receita no trimestre e do recebimento no terceiro trimestre de 21 milhões da venda da unidade SI, Serviços Industriais. No próximo slide, apresentamos os dados sobre o nosso endividamento. Encerramos um ano com uma posição confortável de caixa de 331 milhões e uma dívida líquida de 120 milhões. Nosso cronograma de amortização do principal engloba o pagamento de 150 milhões este ano. A dívida da companhia é formada por 36% de curto prazo, 64% de longo prazo, com prazo médio ponderado de 2,5 anos e a um custo de CDI mais 0,28. Como consequência de um menor EBITDA, em função principalmente da queda de receita, nossos indicadores de endividamento estão mais próximos do limite acordado em nossas debêntures. Por isso, anunciamos no dia 7 de março que estamos convocando uma AGD para tratarmos dos covenants. A companhia esclarece que, apesar do risco de quebra dos covenants, permanece com um caixa robusto e adotando medidas para preservação de caixa através da redução de despesas. O EBITDA, a relação EBITDA-resultado financeiro dos últimos 12 meses foi de 2,2 vezes no quarto trimestre, excluindo itens não recorrentes do período. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida EBITDA, também excluindo itens não recorrentes, terminou em 2,1 vezes. No slide 13, podemos ver que a receita de construção apresentou uma queda entre trimestres e entre os anos, totalizando 182 milhões em 2016. A queda do nosso SPV, CPV e SG&A não foi suficiente para compensar a queda da receita, impactando fortemente nossa margem. O projeto MAPA, como mencionado anteriormente pelo Caria, já nos permite visualizar seus primeiros efeitos positivos, como uma melhora na qualidade da manutenção de nossos equipamentos e aumento da produtividade, que permite hoje realizarmos mais toneladas manutenidas por homem-hora. No slide 14, apresentamos a segmentação da receita de locação de infraestrutura, que representou 59% da receita líquida de locação de construção, por origem de recursos e setor. Apresentamos também a abertura da receita de edificações entre o mercado residencial e comercial. No slide 15, mostramos as principais obras que impactaram o trimestre com participação de construção. Podemos observar que não tivemos grandes mudanças em relação ao trimestre anterior. Falando um pouco mais das obras com participação da Mills, apresentamos no slide 16 os principais drivers de receita de construção. Acreditamos que o resultado de 2017 será composto principalmente por obras em andamento, obras que estavam paradas e estão retomando, e obras que estão com cronograma atrasado. As novas obras que estão sendo licitadas pelo governo ainda demorarão a afetar o nosso resultado, dado que há um gap até o momento de locação dos equipamentos e reconhecimento da receita. No slide 18, vemos que a receita líquida da unidade reduziu 3 milhões esse semestre, sendo que a receita de locação foi responsável por 63% da queda. Entre trimestres, tivemos um aumento do faturamento de não construção em 1 milhão. Visando ampliar a participação do segmento de não construção, que demanda equipamentos de menor porte, estaremos adequando o nosso mix de plataformas aéreas. Como mencionado anteriormente, haverá um CAPEX para a compra de equipamentos de menor porte e elétricas, porém atrelados à venda de equipamentos maiores a diesel que estão com maior ociosidade. Para terminar esta parte de comentários sobre o desempenho, no slide 20, expomos os nossos dados históricos desde o ano de 2010. Agora, passo a palavra para o Sérgio Caria fazer as contribuições finais.
Antes de abrir para as perguntas, gostaria de reforçar os principais pontos que foram abordados nesse webcast, assim como no earnings, referente ao ano de 2017. Nossas ações estão sendo estruturadas para a recuperação do EBITDA e para a preservação de caixa. Estamos redimensionando a quantidade de ativos imobilizados, principalmente os voltados para edificações leves, o que nos permitirá encerrar algumas filiais. Faremos a adequação do mix de equipamentos da rental para ficar em linha com nossa estratégia comercial. Busco continuamente a melhor eficiência operacional, assim como o fortalecimento do modelo de gestão. Acredito que 2017 será um ano de consolidação das melhorias que estamos implementando. Continuaremos sendo impactados pelo ambiente de incertezas no Brasil. Porém, sou cada vez mais confiante que estamos no caminho correto. Muito obrigado a todos e estamos à disposição para responder às perguntas que vocês os tenham.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa primeira pergunta vem de Rodrigo Fonseca, Vertra Capital.
Bom dia a todos. Eu queria perguntar para você, essa queda de receita na área de construção de infraestrutura, teve uma queda bastante rápida no trimestre. Eu queria só entender se foi uma adequação de preços para as condições de mercado ou se teve alguma negociação relevante, com algum efeito retroativo, alguma questão de não recebimento, alguma coisa assim. Obrigado.
O Rodrigo, teve uma combinação de alguns fatores. Algumas obras, principalmente em São Paulo, tiveram paralisações, né, para a troca de concessionárias, por exemplo, o metrô da linha 6. Então, isso acabou afetando principalmente o último mês do ano e, consequentemente, afetando o quarto trimestre de 2016.
Mas aí é volume, né? Quer dizer, aí é uma renegociação de, porque caiu 17% yield, né, no trimestre. Então foi uma renegociação de preço, ou simplesmente você está vencendo alguma coisa e o que está sobrando está com preço mais baixo?
Não, é simplesmente a obra foi paralisada e aí, dada a paralisação da obra, nós não tivemos as medições pela troca das concessionárias. Então, as construtoras que estão atuando em algumas obras, elas devem ser trocadas. Então, por isso que houve essa queda, o não faturamento de algumas obras.
Ah, entendi. E você tem alguma previsão de, nos próximos dois trimestres, a visibilidade assim, de queda adicional de volume na parte de, sem contar esse preço, uma queda de volume na parte aí de construção ou da empresa como um todo, na parte de locação, você já tem alguma visibilidade,
sim? Sim, Rodrigo, o primeiro semestre do ano de 2017 ainda vai continuar pressionado, principalmente em infraestrutura. O volume de renovação via pipeline, ela está menor, ela está mais reduzida. Já na rental, em algumas regiões, a gente já consegue ter uma visibilidade até positiva. A gente tem feito várias ações ainda marginais de levantamento de preços, porém ainda afetando marginalmente a receita. Então, a receita da rental deverá andar de lado, né? Então, quer dizer, o impacto negativo na companhia será principalmente pela infraestrutura e não pela rental.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta, Sara Delfino, Bank of America.
Olá, bom dia a todos. Na pergunta anterior, acho que vocês deixaram um pouco claro, assim, um pouco da visão sobre a parte da receita, né? Então, só para recapitular aqui, ainda fraco, né, na área de infraestrutura nesse primeiro semestre e a rental dando alguns sinais de estabilidade, de melhora. Na parte de custo ou aonde vocês podem, de fato, controlar, se tem aí mais alguma alternativa ou iniciativa do lado de vocês para continuar reestruturando a companhia, seja na própria organização, fechamento de filiais, enfim, consolidação, o que vocês ainda poderiam fazer do lado de custo de operações para tentar, enfim, trazer um pouco de melhora de margem. A outra pergunta seria mais um update aí sobre a estrutura acionária. No release vocês colocaram, né, que a Axon ficaria mesmo com 7% de participação e, pelo que eu entendi, sem nenhum direito especial. Então, só confirmar se o entendimento é esse mesmo. E por fim, assim, de indústria, como é que vocês estão vendo os pequenos peers, né, em relação a preço, se ainda existe muita pressão para baixo, ou se está todo mundo, né, meio que enforcado e estabilizando já o cenário de preços, se vê algum risco para consolidação. E, enfim, acho que é mais nessa linha mesmo. Obrigada, acho que eu fiz muitas perguntas.
Bom, vamos lá, Sara. Foram várias perguntas aqui. Eu capturei acho que todas. Se faltou alguma resposta, você me questiona, tá? Sim, com relação à receita, acho que você entendeu bem. A gente ainda continua tendo pressão na área de infraestrutura. Na rental, algumas localidades, marginalmente, a gente já tem conseguido subir, e aí a utilização, e dado a elevação da utilização, a gente está repassando, então, ou seja, aplicando o levantamento de preços. Porém, ainda existem regiões com pressão de demanda. Isso deve offsetar, então fará com que a rental tenha o primeiro trimestre comparado ao quarto trimestre meio andando de lado. Com relação à margem, a gente, num primeiro momento, a gente vem fazendo a racionalização das filiais, o que faz com que puxe um pouco as despesas de fechamento de filiais. Então, frete de desmobilização, alguns custos de encerramento, mas que isso estrutura uma melhoria para o futuro. Outra ação que também é estruturante para dentro da companhia é o projeto MAPA, né, que é a melhoria de processos. A gente já vem obtendo ganhos de melhoria de produtividade, como fizemos no ano de 2016 somente em construção, e esse ano falamos na rental, mas já estamos capturando essas melhorias que serão estruturantes para o longo prazo da empresa. Quanto à estrutura acionária, a Axon, ela tem um lock-up, tá? E ela fica com 7% e fica com um lock-up aí para o período de até julho de 2018. Com relação a peers, né, aos nossos concorrentes, deixa eu separar a resposta em duas áreas. Infraestrutura, a gente ainda vem observando uma pressão de preços, porque o volume ainda não está estabilizado. Na rental, o que a gente já vem enxergando, principalmente nas regiões às quais a gente está levantando preço, a gente vê os concorrentes fazendo o mesmo caminho, né? Então, isso deve se tornar um círculo virtuoso, né? Então, é isso que a gente espera. Então, em rental, a gente já vê um movimento de algumas locadoras levantando preço também. Na construção, a gente vê ainda pressão de preço. E aí, teu último questionamento com relação à consolidação, eu acho que é um questionamento um pouco mais estratégico, né? Porque, por exemplo, sim, existem oportunidades no mercado de consolidar. A pergunta é qual o benefício que nós, Mills, teríamos se nós fôssemos este agente percursor da consolidação. Então, alguns questionamentos que a gente ainda tem que responder ao longo do caminho.
Tá, e queria só, eu estou até aqui com o release para ver se eu acho informação. Vocês podem falar, ou vocês falaram no release, desculpa se eu não achei, quantas filiais foram fechadas aí no, sei lá, nos últimos 2 anos, e se tem alguma meta para 2017?
Sim, nós, na Rental nós fechamos 3 filiais, em edificações nós tínhamos 17 filiais, a gente terminará este ano com 7 localidades. Né? Nós manteremos o depósito de Belo Horizonte somente como depósito, para armazenamento. Não estaremos operando a filial de Belo Horizonte para a área de construção. Então, o hub que atenderá a localidade de Belo Horizonte, a gente continuará atendendo os clientes via Rio de Janeiro ou via São Paulo.
Tá ótimo, super obrigada.
Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 1, estrela 1. Próxima pergunta, Sara Delfim, Bank of America.
Oi, querida, desculpa, eu de novo. Sobre esses leilões, né, que a gente já viu agora no começo do ano, né, para essa rodovia de São Paulo e agora os 4 aeroportos, né, federais, se vocês têm participado, né, com os potenciais compradores de estudo, né, de projetos executivos, mapeamento de custo de CAPEX, mudou um pouco, né, o perfil dos bidders, né, a gente não vê mais as grandes construtoras, mas a gente tem visto gringos, fundos de investimentos, enfim. Acho que é uma nova base de cliente para vocês, imagino. Como é que está esse relacionamento, essa comunicação, área comercial? Dá para a gente, sei lá, imaginar que isso possa ser novos clientes e um novo backlog para vocês aí nos próximos trimestres?
Ótima pergunta, Sara. Quer dizer, isso tem feito um pouco da mudança de posicionamento comercial que a gente vem buscando. Então, a gente tem se aproximado de algumas delas e tentado fazer contribuições para a participação do leilão. Mas, ativamente, eles nos procurarem, isso é menos comum, porque, usualmente, eles procuram os EPCistas, né? E aí os EPCistas que nos procuram. Mas, ativamente, a gente vem tentando buscar comercialmente essa nova abordagem. Né? Então, inclusive, fora dos leilões das rodovias e dos aeroportos que aconteceram, nós entramos agora muito próximo a uma dessas concessionárias e abordamos com relação a projetos, a apoio. Então, enfim, sim, a gente tem tentado fazer essa aproximação, mas não ativamente por lado deles, né? Sim, por mais nossa iniciativa.
Tá ótimo, obrigada.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Prezados, gostaria de agradecer a participação na conferência telefônica sobre os resultados da Mills do 4º trimestre de 2016. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.